Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur do Parashat HaShavua, Parashat Yitro. No início da nossa parashá, aprendemos sobre o conselho de Yitro. Yitro, o sogro de Moshe Rabbeinu, veio de longe da terra de Midian, e quando ele percebeu, ou quando ele analisou a forma e a maneira que Moshe Rabbeinu estava ensinando os Bnei Israel, ele deu um grande conselho. Mas vamos estudar os versículos dentro do Chumash, dentro da lei de Moisés. Diz o versículo que no dia seguinte, após de se encontrar com seu sogro, Moisés sentou para julgar o povo. Eles permaneciam de pé em torno de Moshe Rabbeinu desde a manhã até a tarde. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que Moisés estava fazendo para o povo, ele disse: o que você está fazendo para o povo? Por que você, Moisés, está sentado e deixando todo o povo de pé em torno de ti desde a manhã até a tarde? Respondeu Moshe Rabbeinu a seu sogro: o povo vem até a mim para buscar Deus. Sempre que eles têm um problema, eles vêm a mim. Eu julgo entre homens seu próximo e eu ensino os decretos e leis de Deus. Mas Yitro, o sogro de Moshe, não ficou satisfeito. E ele disse a Moshe Rabbeinu, disse a seu genro: o que você está fazendo não é bom. Você está caminhando para se esgotar, junto com o povo inteiro que está contigo. Tua responsabilidade é muito grande. Você não pode fazer tudo isso sozinho. Agora me ouve, diz o sogro de Moshe. Eu te darei um conselho e Deus estará contigo. Sem dúvida nenhuma, você deve ser o representante de Deus para o povo. Esclarece os decretos e leis para o povo. E você deve mostrar para o povo o caminho que devem tomar e as coisas que eles devem fazer. Mas também você deve procurar dentre todas as pessoas capazes homens tementes a Deus, homens da verdade, que odeiam a injustiça. Você deve, então, apontá-los sobre o povo como líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50 e líderes de 10. Cabe a eles, diz Yitro, administrar a justiça numa base regular. Naturalmente, eles terão que te trazer todo o caso importante, mas eles podem julgar os casos menores por si próprios. Assim, eles então dividirão o esforço, fazendo as coisas mais fáceis em vez de você. Se você aceita este plano e Deus concordar, você será capaz de sobreviver. Toda a nação será então capaz de alcançar seu objetivo de paz. E a Torá conclui: Moisés recebeu o conselho de seu sogro e fez tudo o que ele disse. E logo isto desperta uma grande pergunta: como que pode ser que o próprio Moshe Rabbeinu, Oraya Mehemna, o pastor fiel de nosso povo, sozinho não percebeu como seu comportamento está levando tanto ele como o povo para se esgotar? Como que ele não percebeu a grande dificuldade dele sozinho ensinar e julgar no mesmo tempo todo o povo do Bnei Israel, que somava 600 mil homens adultos? Como que ele achou que ele sozinho vai dar conta? Na realidade, o grande conselho de seu sogro Yitro é nada mais de um conselho bem prático e básico. para ele dividir tarefas, para ele nomear juízes para cuidar dos casos menores e deixar os assuntos maiores para ele mesmo julgar. Somente Yitro, seu sogro Yitro, um sacerdote do Midian, de uma terra distante, que chegou para ficar com Moshe Rabbeinu para um prazo bem curto, ele deveria dar esse conselho para Moshe Rabbeinu? Por que que Moshe Rabbeinu sozinho não entendeu algo que aparentemente é tão simples e prático? Há um dito usado comumente, que quando chega uma visita, um hóspede, por um tempo curto, ele enxerga distante. Apesar de chegar por um prazo bem curto, mas ele é capaz de observar assuntos que aqueles que sempre ficam mais tempo, aqueles que permanecem no local, não percebem. Mas é difícil, Deus nos livre, pensar assim sobre Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu era aquele que Deus mesmo escolheu para ser um Roé Israel, o pastor fiel de nosso povo, desde o instante que ele nasceu. Moshe Rabbeinu já teve muita prática cuidando dos Bnei Israel, quando chegou o momento dele se encontrar com seu sogro. Já era um líder experiente. Volta à pergunta, por que que Moshe Rabbeinu não pensou desta ideia tão simples que seu sogro Yitro veio e sugeriu? Por isso devemos concluir que pela ótica de Moshe Rabbeinu, e mais ainda, pelo nível e grau do Moshe Rabbeinu, vigora o conceito dele que somente ele deve e pode julgar todo e qualquer assunto, tanto um assunto grande ou um assunto menor, cabe somente a ele julgar. E segundo a ótica do Moshe Rabbeinu, isso jamais que deveria esgotar nem ele e nem o povo do Bnei Israel. De tal forma que tudo ia dar certo, também o povo inteiro poderia ser conduzido em paz, seguindo o conceito de Moshe Rabbeinu. Ou seja, aqui temos uma diferença de ótica e opinião. Segundo Moshe Rabbeinu, somente ele deve conduzir e julgar o povo. Mas logo vamos perceber que quem estava com razão era não Moshe Rabbeinu, era seu sogro Yitro. Nós sabemos que o nome do sogro de Moshe Rabbeinu, Yitro, ou Yeter e Yitro significa que ele adicionou uma parasha, um trecho na Torá. Por isso Yitro, Yeter, ele adicionou, ele acrescentou mais uma parasha na Torá, que é a parasha do conselho do Yitro. Se aprofundando bem nestas palavras que Yitro acrescentou uma parasha na Torá, isso significa que não somente que Yitro, o sogro de Moshe, teve e ganhou o mérito desta parasha ser dito e sugerido através dele, mas o conceito é mais ainda. Não foi apenas Yitro que revelou este conselho, mas ele acrescentou um conceito na Torá. Quando se fala que ele acrescentou, isso significa que pela própria Torá, pela própria Torat Emet, pela Torá da Verdade, o objetivo não é para logo aceitar a proposta do Yitro, mas de bem diferente. Pela proposta da Torá, Torat Emet, a Torá da Verdade, Moshe sozinho deveria julgar o povo em todo e qualquer assunto. Quando chegou Yitro e ofereceu sua contribuição, ele acrescentou um novo conceito na Torá. Ele adicionou uma parasha na Torá. Mas logo volta a pergunta, como que nós podemos dizer que pela ótica da Torá e do Moshe Rabbeinu, somente ele deve ensinar e julgar, e Itrô apenas acrescentou um novo conceito? Será que a reclamação de Itrô, que a forma de Moshe Rabbeinu ensinar e julgar sozinho, pode levar a ele se esgotar e, no mesmo tempo, esgotar o povo inteiro de tal forma que ele reclamou Kaved mimcha hadavar, é difícil demais este teu comportamento? Será que a reclamação do Yitro não é verídica? De tal forma que quem que acrescentou Yitro e pela ótica da Torá, Moshe Rabbeinu tem que ser o único que ensina e o único que julga. Isto merece uma grande explicação. Um assunto parecido, onde também encontramos uma diferença de ótica, é sobre os Aseret HaDibrot, sobre os 10 mandamentos. Quando os Bnei Israel ouviram os 10 mandamentos, os Aseret HaDibrot, da Hashem mesmo, eles reclamaram para Moshe Rabbeinu e disseram para Moshe Rabbeinu: nós não aguentamos ouvir Kol Hashem Elokeinu Od, ouvir mais a voz do próprio Deus. É intenso demais para nós. Pediram para Moshe Rabbeinu, Ve'at tedaber eleinu. Pediram para Moshe Rabbeinu para ele servir como um intermediário, interlocutor entre eles e Hashem. Moshe Rabbeinu reclamou para os Bnei Israel e diz, Ve'at, naquele momento, vocês me enfraqueceram como se eu fosse uma mulher. Obviamente, isto se refere somente ao aspecto físico. Por isso, ve'at, não está escrito ve'atá, está escrito ve'at, que é uma linguagem, um termo feminino. Moshe Rabbeinu diz, vocês me enfraqueceram naquele momento. Porque eu sofri muito. Eu percebi momentos de fraquezas quando vocês se negaram de ouvir da Hashem e me colocaram entre vocês e Hashem. Será que não seria melhor de vocês ouvir da Hashem mesmo e não me colocar entre vocês e Hashem? Não estudar de mim, mas estudar do próprio Deus? Não seria melhor para vocês? Quando vocês me apresentaram uma proposta de estudar comigo e eu ser um interlocutor entre vocês e Hashem, eu me senti fraco. Ou seja, o que, que significa esta fraqueza? Pela ótica do Moshe Rabbeinu, pela forma que Moshe Rabbeinu está avaliando os Yehudim, eles deveriam e eles eram capazes de estudar a Torá da Hashem mesmo. E não precisavam ele como interlocutor, como intermediário. Pela ótica de Moshe Rabbeinu, eles eram capazes e adequados para ouvir e aprender da Hashem mesmo. Mas percebemos que Deus julgou a proposta dos Bnei Israel como certa. Deus falou para Moshe Rabbeinu, Reitivo kol asher diber. Tudo que eles falaram contigo, eu estou de acordo. Da mesma maneira como Deus concordou com Yitro, que o povo inteiro não precisa aprender do Moshe Rabbeinu. Pode haver uma liderança, pode haver uma hierarquia entre Moshe Rabbeinu e Bnei Israel, e eles não precisam aprender dele mesmo. É mais uma vez que percebemos que Hashem deu a razão para o Bnei Israel, onde que cabia a Moshe Rabbeinu facilitar e adequar o ensino, respeitando as particularidades individuais dos Bnei Israel. Mas também no que se refere aos 10 mandamentos, também é difícil entender qual que é o motivo desta diferença de ótica entre Moshe Rabbeinu e os Bnei Israel. Obviamente, há uma grande diferença, uma grande distinção entre a avaliação de Moshe Rabbeinu, que segundo a ótica dele, o Bnei Israel poderiam aprender da Hashem mesmo, é bem distante daquele que, de fato, Bnei Israel se apresentaram, que eles são incapazes e eles precisam Moshe Rabbeinu como interlocutor, de tal forma que o próprio Moshe Rabbeinu diz: vocês me enfraqueceram, eu me decepcionei. E de novo volta a pergunta: como que nós podemos entender que Moshe Rabbeinu, o pastor fiel que cuidava tão bem do Bnei Israel, ele não poderia avaliar e entender a necessidade atual do Bnei Israel? E a Hassidut explica: aqui nós não temos apenas uma diferença de ótica. Moshe Rabbeinu jamais que se enganou em sua avaliação do Bnei Israel. Mas quando Moshe Rabbeinu enxerga o que são os Yehudim, em outras palavras, quando os Bnei Israel se encontram junto com Moshe Rabbeinu, eles de fato se elevam e se encontram numa situação que eles são capazes de estudar da Shem mesmo. Sendo que Moshe Rabbeinu, ele eleva e aproxima todos os Bnei Israel para seu grau e nível. E por isso, da mesma maneira que o próprio Moshe Rabbeinu é capaz de estudar a Torá da Shem mesmo, ele consegue elevar todos os Bnei Israel para eles também serem capazes de aprender da Shem mesmo. Mas os Bnei Israel não se contentam com este plano. E eles reclamam: não basta o fato que nós podemos estudar a Torá da Shem mesmo devido ao fato que Moshe Rabbeinu nos elevou para um patamar e um nível tão elevado. Nós queremos reclamarmos, Bnei Israel, aprender e captar Torá como nós queremos captar a Torá com nossas próprias faculdades, os mitzad atzman, por si mesmo. Nós não queremos receber e se ligar com a Torá saindo das nossas realidades, quando nós nos encontramos num patamar e num grau elevado devido ao fato que Moshe Rabbeinu nos elevou. Quem somos nós? Dizemos, Bnei Israel, nós não somos apenas aquele que Moshe Rabbeinu nos eleva e de fato nos traz até seu nível. Nós somos num nível bem inferior. E mesmo naquele nível inferior, queremos receber e captar a Torá. Responde Deus: reitivo kol asher dibeiro. Eles estão com razão. Se eles vão receber a Torá do jeito que eles são, eles vão aceitar e absorver a Torá de uma forma íntima. Eles vão integrar a Torá numa forma perfeita. Diferente se eles vão precisar sair de sua realidade e receber a Torá quando eles se encontram num nível superior e elevado. Eles precisam, diz Deus, receber a Torá como que eles são mitzad atzmam, no nível que eles mesmos se encontram. Quando eles vão receber a Torá no nível que eles se encontram, a Torá será absorvida em seu âmago. E agora entendemos melhor as palavras de Moshe Rabbeinu: vocês me enfraqueceram. Moshe Rabbeinu não falou apenas eu me decepcionei, mas ele diz: vocês me enfraqueceram. O que que significa que Moshe Rabbeinu se sentiu enfraquecido? Para Moshe Rabbeinu ensinar os Yehudim no nível que os Yehudim se encontram, sem eles se elevarem até o nível do Moshe Rabbeinu, isso significa que Moshe Rabbeinu mesmo, ele tem que se abaixar de seu nível e se adaptar para o nível do Bnei Israel. Porque se Moshe Rabbeinu vai permanecer em seu nível, aonde que vai iluminar o conceito do Moshe e a intensidade do Moshe com toda a sua força, os Bnei Israel são incapazes de aprender. Por isso, Moshe Rabbeinu tem que se abaixar para eles aprender dele e não aprender do Deus. Ou seja, Moshe Rabbeinu tem que se transformar, sair de sua grandeza, de seu nível tão transcendental e se adaptar para as necessidades do Bnei Israel. Por isso, diz Moshe Rabbeinu, vocês me enfraqueceram. Para eu me tornar um interlocutor entre vocês e Hashem, eu precisava sair e me afastar do meu verdadeiro nível e patamar que eu já consegui e descer a vosso nível. Isso significa que Moshe Rabbeinu se enfraqueceu. Assim também voltamos para o assunto da nossa parasha. Quando Moshe Rabbeinu recebeu os Luchot Shniot, as segundas tábuas da lei no Yom Kippur, ele pensou, daqui em diante, todos os assuntos da Torá, os Bnei Israel devem aprender dele mesmo. Ou seja, sendo que Moshe Rabbeinu foi aquele único que ouviu e aprendeu a Torá do Deus mesmo, jamais que alguém pode substituí-lo para passar e transmitir as palavras da Hashem com aquela luz e intensidade que Moshe Rabbeinu obteve do Deus. Mais ainda, Moshe Rabbeinu é aquele que o versículo diz, Anochi Omed Ben Hashem Oveneichem, eu sou o intermediário que liga vocês e Deus. Shechina medaberet mitor grono shel Moshe. A própria Shechina falava através da garganta de Moshe. Por isso, quando os Bnei Israel ouvem e aprendem a Torá de Moshe, é igual, diz Moshe, como que eles estão ouvindo do Deus mesmo. A Shechina está falando através da minha garganta. Mais ainda, diz Moshe, cabe a mim elevar vocês para o meu nível, de tal forma que quando vocês vão ouvir de mim, aquele que ouve da Hashem vai ser igual e idêntico do ouvir do próprio Hashem. Na linguagem do Hassidut, o nível de Moshe Rabbeinu é ri'ia, enxergar. Moshe Rabbeinu recebeu a Torá da Hashem no nível do ri'ia, de enxergar. Quando alguém enxerga, aquela se torna uma realidade absoluta. Não dá para comparar enxergar como ouvir e entender. Em nada meria, não dá para comparar enxergar com ouvir. Ouvir e entender sempre deixa uma dúvida. Será que eu entendi bem? Será que eu ouvi bem? Alguém que enxerga, alguém que viu, é uma certeza total. Moshe Rabbeinu teve como uma proposta de elevar os Yehudim, transformar os Yehudim, para eles também receber a Torá no nível do Riyá, no nível de enxergar e ver. E pelo este motivo que Moshe Rabbeinu teve como objetivo de elevar todos os Yehudim até o patamar de Riyá, de enxergar, de ver, somente Moshe Rabbeinu é o único que é capaz de ensinar a Torá para todos os Yehudim. Ele é o único capaz de julgar todo e qualquer assunto e ensinar a Torá desta forma e desta maneira. Por isso diz Moshe Rabbeinu, a ótica de Moshe Rabbeinu é que ele é um professor único que cabe somente a ele ensinar, a ele transmitir, a ele também elevar. Mas Yitro, o sogro de Moshe Rabbeinu, chamou a atenção de seu querido genro Moshe Rabbeinu. Yitro veio de uma terra distante. Ele era um convertido, um guer. Ele enxergou os Yehudim como que eles são mesmos. Não como eles se encontram numa situação elevada, devido ao fato que Moshe Rabbeinu os elevou para um patamar tão elevado. Yitro enxerga os Bnei Israel como que eles são por si mesmos. E por isso reclama Yitro que julgar Yehudim, julgar os Yehudim individualmente e respeitando suas diferenças e distinções, jamais que pode ser através do Moshe Rabbeinu. Até Yitro concorda parcialmente. Ele disse, você está querendo ensinar a Torá, ensinar leis e condutos da Torá, o caminho que eles devem trilhar. Cabe até o conceito de Moshe Rabbeinu elevar os Yehudim num patamar mais elevado. Mas, diz Yitro, quando precisa julgar os Bnei Israel, quando precisa se adaptar para as suas necessidades, quando precisa servir como um juiz para resolver diferenças entre eles, obviamente, o fato de haver diferenças entre eles logo demonstra que eles não se encontram num mundo tão elevado. Por isso, diz Yitro, se precisa julgar entre eles, não cabe naquela hora elevá-los no nível de Moshe Rabbeinu e julgar eles como que o assunto se encontra nos mundos ocultos e superiores. Naquele momento, deve julgar os Bnei Israel respeitando o nível que eles se encontram atualmente. Apesar que o próprio fato que os Balei Dinim, as pessoas que estão precisando ser julgadas, apesar que a situação, quando as pessoas a serem julgadas, eles são diante de Moshe Rabbeinu, com certeza o próprio fato deles se encontrar na frente de Moshe Rabbeinu, isso causou uma elevação neles. Como até uma criança de 5 anos, quando ele estuda Chumash, ele estuda a Torá, ele também tem conhecimento do fato que quando ele se encontra junto com seu professor, ele se comporta melhor do que quando ele se comporta sozinho. Ou seja, o fato dos Balei Dinim, das pessoas que estão sendo julgadas, se encontra junto com Moshe Rabbeinu, ele se encontra num patamar maior e melhor. Mas mesmo assim, isso é bem insuficiente. Hashem, Deus, concordou com Yitro. Moshe Rabbeinu deve descer de seu nível. E não basta a própria descida de Moshe Rabbeinu, ele deve distribuir cargos entre os líderes do Bnei Israel, que eles, os líderes, vão ser capazes de descer e se adequar para as necessidades do Bnei Israel. Além do fato que naquela hora já era primordial também preparar a conduta e liderança futura. Ou seja, em futuras gerações, quando os Bnei Israel vão entrar na Terra Santa, quando não vai haver mais uma possibilidade de aprender do próprio Moshe Rabbeinu, não vai mais haver uma possibilidade do Moshe Rabbeinu elevar os Bnei Israel para o seu patamar e nível, também tem que preparar e forjar lideranças futuras para eles poderem conduzir os Bnei Israel, mesmo na ausência do Moshe Rabbeinu. E por isso encontramos na Torá que quando Yitro deu sua sugestão ao Moshe Rabbeinu, ele falou, Ve'ata Techezer, você deve enxergar com Ruach HaKodesh, com inspiração divina, você deve enxergar com inspiração divina quem que são os líderes, Sarei Alafim, que serão os encarregados sobre 1000, ou sobre 100, ou sobre 50, ou sobre 10. O Yitro usou a palavra Techezé. Techezé significa enxergar, não usou Ve'ata Tir'e, você vai enxergar com a linguagem comumente usada. Techezé é o Targum. Techezé é a tradução aramaica da palavra tir'e, enxergar em hebraico. Em outras palavras, o que que Yitro sugeriu para Moshe Rabbeinu? Desce de teu nível de ria, enxergar em hebraico, e adota techezé, enxergar no aramaico. Ou seja, aramaico, quando é um targum, é uma tradução, significa abaixar a intensidade e o nível. Te abaixa, diz o sogro do Moshe Rabbeinu para Moshe, te abaixa de tal forma onde que você, com inspiração divina, vai poder enxergar os Yehudim não conforme teu plano, como teu objetivo, mas conforme eles são atualmente. Desce de teu nível, diz Yitro para seu gênero, e enxerga os Bnei Israel como que eles são. Com certeza, esta descida será benéfica para eles. Agora entendemos que Yitro acrescentou uma parxá na Torá. Seguindo e respeitando o nível de Moshe, e como que a Torá é mitzad atzma, como que a Torá é antes do conselho do Yitro, a ordem de ensino, a ordem de julgar nosso povo, ia ser de uma forma bem diferente. Yitro acrescentou na própria Torá, ele aumentou o conceito que enxergar e avaliar e respeitar os Bnei Israel, como que eles se encontram por si mesmo, isso é uma conduta que a Torá encoraja e incentiva. Apesar que, aparentemente, o plano do Yitro é um plano de Yerida, de uma descida, Deus nos livre. É uma descida do nível do Moshe, para se adequar e adaptar para as necessidades do Bnei Israel, que é uma descida, sem dúvida nenhuma, uma descida necessária para poder alcançar todo e qualquer Yehudi, mesmo aqueles que se encontram no nível inferior. Mas, olhando de uma maneira bem mais profunda, é justo ao contrário. Quando conseguimos se estender e abaixar tanto, para elevar também um Yehudi que se encontra nos patamares bem inferiores, com isso se alcança o outro extremo, o extremo elevado e elevadíssimo. E isso encontramos muito nos discursos hassídicos do Rebbe anterior, o Rebbe Rabbi Yosef Yitzchak, que diz o seguinte: para poder servir a Hashem e preencher nossa missão aqui em nosso mundo, aonde que encontramos uma guerra muito forte com o lado oposto e lado da alma animal, para poder ganhar uma guerra tão difícil, o rei abre mão dos tesouros mais queridos que ele tem em seu poder, que até aquela guerra, jamais que aqueles tesouros eram conhecidos. Mas, para ganhar uma guerra tão difícil e tão perigosa, o rei abre mão de tudo que ele tem, com o objetivo que aqueles tesouros não chegam somente e não inspiram somente os generais, mas também os soldados simples que lutam precisam e necessitam daquele apoio, que são eles que estão conduzindo a guerra. Assim também, para poder elevar todo e qualquer Yehudi, o objetivo não sempre tem que ser one way, elevar e transformar todo mundo com uma rapidez. O objetivo é se focar e se adaptar para o patamar atual do Yehudi, ver o que ele precisa naquele momento, ensiná-lo, inspirá-lo conforme sua necessidade atual e devagarzinho elevá-lo para ele se tornar um soldado de Tzivot Hashem, conduzindo a guerra de transformar nosso mundo. Através disto, nós vamos preencher a intenção e objetivo por qual Hashem criou nosso mundo, Nitaveh HaKadosh Baruch Hu. Deus teve e tem como um desejo para nos criar para Ele, para nos erguer para Ele uma morada em nosso mundo. Nosso mundo tão inferior, que não tem nada mais inferior dEle, também tem que ser elevado e transformado. Logo em breve, vamos concluir nosso trabalho através da revelação do Mashiach Tzidkenu, logo em breve em nossos dias. Chazak u Baruch.